Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, bom dia para você que acompanha a Rádio Brasil de Fato e a você que está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde e falo direto de Curitiba, aonde que a vigília Lula Livre resiste há mais de 500 dias contra a prisão política do ex-presidente Lula, bem em frente à Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. Na edição desta sexta-feira da Rede Lula Livre, vamos saber das últimas revelações da série de reportagens chamada Vaza Jato, do Intercept, em parceria com diversos jornais do país. A gente também vai saber como foi a visita de José Graziano, ex-presidente da FAO, ao ex-presidente Lula, e ouvir trechos da entrevista do ex-presidente ao portal 247. Então aumenta o volume, porque a Rede Lula Livre desta sexta-feira, 23 de agosto, está só começando. E antes de darmos o nosso bom dia, antes de começarmos a ouvir as notícias do dia, vamos dar o nosso bom dia para o ex-presidente Lula e ouvir o bom dia dado pela vigília todos os dias em frente à Polícia Federal em Curitiba.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode deixar o seu recado aqui para a Rede Lula Livre mandando uma mensagem de áudio ou texto para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Mensagens publicadas nesta quinta-feira pelo jornal É o País e hoje pela Folha de São Paulo em parceria com o Intercept mostraram que o procurador Deltan Dallagnol protegeu as instituições financeiras de sofrerem investigações na Lava Jato e que também lucrou com contratos de palestras e filantropia. As mensagens que retratam a relação da Lava Jato com os bancos do El País mostra que passaram pelas mãos dos procuradores suspeitas de crimes graves cometidos pelo setor financeiro, desde o eventual silêncio sobre movimentações ilícitas até o uso de informações privilegiadas do Banco Central que renderiam lucros aos bancos. Além disso, as mensagens demonstram que a força-tarefa, por medo de prejudicar supostamente o setor, evitou aprofundar as investigações. Posição muito diferente da tomada em relação às empreiteiras. Curiosamente, as mensagens também demonstram que enquanto os procuradores defendiam cautela nas investigações nos bancos, o procurador Deltan Dallagnol dava palestras para a Federação Nacional do Setor, a FEBRABAN, que junta os principais bancos do país. Em relação às palestras, o jornal Folha de São Paulo revela, na manhã desta sexta-feira, que o próprio Deltan mudou contratos de palestras de palestras ligadas à filantropia, palestras essas que ele estaria dando para as empresas, como a Unimed, por exemplo. Desde 2017, o procurador deixou doações em segundo plano e arrecadou ao menos de R$580 mil. Ele começou a focar no meio empresarial e arrecadou ao menos de R$580 mil a partir de 2017, apontam os diálogos e documentos obtidos pelo Intercept Brasil e analisados em conjunto com a Folha. Mensagens, planilhas, recibos e contratos que circularam no aplicativo Telegram de Deltan indicam o contraste entre os argumentos da defesa apresentada por ele à Corregedoria do Ministério Público em junho de 2017, que levaram ao arquivamento de uma reclamação disciplinar e a conduta do procurador em relação às palestras a partir daquele ano. As matérias, obviamente, estão publicadas no site da Folha e do El País. Em nota, a Lava Jato continua contestando a autenticidade dos diálogos. E o ex-presidente Lula, preso político desde o ano passado, recebeu nesta quinta-feira a visita do ex-presidente da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, José Graziano, e do geólogo e ex-diretor de exploração e produção da Petrobras, Guilherme Estrela. Este último é considerado um dos responsáveis pela descoberta do petróleo na camada pré-sal. Após a visita, ambos fizeram relato da experiência Vigília Lula Livre em frente à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Graziano enalteceu os esforços de integrantes da vigília, que dura mais de 500 dias, e diz que a presença deles mantém Lula motivado. Estrela também citou a importância da vigília para a renovação diária do ânimo do ex-presidente. Na oportunidade, Graziano ainda ofereceu a Lula um livro a respeito dos projetos de luta contra a fome no Brasil. A TVT acompanhou a fala dos dois. Vamos acompanhar.
José Graziano, ex-diretor-geral da FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, levou hoje ao ex-presidente Lula, em Curitiba, o livro em que narra a experiência do combate à fome no Brasil. Estava acompanhado pelo geólogo Guilherme Estrela, um dos descobridores do pré-sal.
Eu vim trazer para o presidente esse livro. Eu vou deixar segundo exemplar dele com vocês. Esse livro vai ficar pronto para distribuição em uns 15, 20 dias mais. Vou deixar aqui para vocês ir lendo junto com ele. Conta a história de como um projeto que serviu de base para a campanha de 2002 virou um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Hoje o mundo todo luta pelo Fome Zero Mundial, inspirado no que nós conseguimos fazer aqui no Brasil. Esse é um modelo que hoje está sendo seguido em muitas partes do mundo. E é mais uma inspiração para a gente não deixar esse país voltar a ter fome.
Vamos continuar na luta, vamos continuar de cabeça erguida, porque tudo isso que está sendo cometido contra o Lula e contra o povo brasileiro é justamente pelo que o presidente Lula fez pelo povo brasileiro. Ele foi condenado injustamente pelo que ele fez pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Então, essa é a mensagem dele. Nós vamos continuar na luta, vamos continuar na luta pela soberania nacional que esse governo está entregando ao Brasil, tá entendendo? Até tirar esse homem daí, né? Até ele ser libertado, porque é a liberdade do nosso povo.
Tá aí, você ouviu então o José Graziano e também o Estrela, que visitaram o ex-presidente Lula, o Guilherme Estrela, inclusive, que é conhecido como o pai do pré-sal. Eles visitaram o ex-presidente Lula ontem na superintendência da Polícia Federal e depois falaram com a militância na vigília Lula Livre. E a gente agora vai ouvir um dos trechos da entrevista do ex-presidente Lula concedida aos jornalistas Mauro Lopes, Paulo Moreira Leite e Pepe Escobar, da TV 247. Esta entrevista foi repleta de mensagens importantes sobre o que se passa no Brasil e no mundo. O ex-presidente demonstrou indignação com a sua condição de preso político há mais de 500 dias, falou sobre as revelações da chamada Vaza Jato e também da atuação de Deltan Dallagnol à frente da Força Tarefa, falou sobre o Supremo Tribunal Federal e a análise de seu processo e também sobre a conjuntura política do país, inclusive sobre as queimadas na Amazônia, assunto esse que tem tomado todo o espaço na opinião pública. A entrevista demorou cerca de 2 horas e 10 minutos na Polícia Federal e a gente acompanha agora uma parte bem no início desta entrevista aqui na rede Lula Livre. Lembrando, a entrevista completa pode ser vista no canal no YouTube do Brasil 247. Vamos ouvir.
Primeira pergunta, presidente, que nós combinamos aqui. Queremos que o senhor conte pela primeira vez para nós e para todo o povo brasileiro a história da sua relação com o Papa Francisco, porque o Papa Francisco não para, né? É um gesto atrás do outro na sua direção. O último foi ele se deixou fotografar lá no Vaticano com uma camiseta com seu rosto estampado. Então são mensagens, é terço, é bênção. Como é que é? Você
Olha,
conta como é que é
isso? Eu não tenho uma relação pessoal com o Sim. Papa Francisco, sabe? Eu tenho muitos amigos no Brasil que são amigos do Papa Francisco e tenho muitos amigos na Argentina que são amigos do Papa Francisco e tem muitos amigos na Itália, tem muitos amigos na Alemanha que são amigos do Papa Francisco. E toda essa gente, quando vai conversar com o Papa Francisco, depois me manda direto e indiretamente recados. E o dia que eu sair daqui, espero que não seja, sabe, não esteja muito longe, o dia que se fizer justiça nesse país, uma das coisas que eu quero fazer é visitar o Papa.
Assim?
Obviamente que vai depender, porque não em função da solidariedade que ele tem feito, sabe, a mim e ao meu processo, mas pelo que ele representa em defesa do povo pobre. É o único líder mundial que tem autoridade moral de falar em nome do povo oprimido do planeta Terra. É o único. Então eu acho que esse homem merece admiração, merece respeito, sabe? Eu tenho um grande amigo que é um grande amigo dele, que é o Dom Cláudio Umes, sabe? Você conhece o Leonardo Boff, também tem muito amigo. E tem muita gente na Argentina. Muito argentino, sabe? Antes e depois da minha prisão.
Vocês dois são os maiores líderes mundiais hoje, de fato. Você imagina, o senhor imagina os dois liderando um movimento contra esse avanço do neofascismo, contra a destruição do mundo, em defesa dos pobres e dos perseguidos?
Você sabe que chegou a ser aventado em 2002, logo que ele foi eleito, a possibilidade de ter um programa do Papa Francisco e meu falando sobre a fome no mundo. Eu não sei por que, que isso não foi para frente. Um grupo de pessoas pensou isso, conversaram comigo na Espanha e depois disso não mandou, né? Mas eu penso que muito mais o Papa, ou seja, ele é uma referência que tem que ser levada muito a sério, sabe? Ele deve estar sofrendo muitas pressões, porque o conservadorismo na igreja também não é brincadeira. E eu gostaria imensamente de, sabe, ele já está numa certa idade, eu estou numa certa idade, ou seja, a gente não tem muito tempo. Então, quando a gente está numa certa idade, a gente começa a ter clareza que a natureza é implacável. E antes da natureza ser implacável, a gente precisa, então, encontrar as pessoas que pensam, sabe, o mundo do mesmo jeito.
Legal. Obrigado, presidente.
Paulo, perguntar uma coisa. Nós estamos vivendo hoje uma situação meio surrealista. Nós temos, assim, um presidente que há algumas semanas demitiu um cientista renomado, respeitado, do INPE, com o argumento de que o INPE publicava um retrato falso do desmatamento. O sujeito foi demitido. Semanas depois, ele está vendo o desmatamento crescer, as queimadas vêm, estão chegando no céu. Ele agora diz, né, que talvez sejam as ONGs que estejam queimando, os governadores que sejam responsáveis, estão deixando de queimar. Eu queria que você, assim, você imaginava que a gente pudesse chegar um dia, ter um presidente que tenha, assim, essa disfarçatez de primeiro ficar perseguindo a verdade, e depois, quando a verdade se manifesta, ele põe a culpa. Não lembra aqueles métodos da ditadura, que a culpa era dos comunistas, a culpa era de não sei o quê, e nunca ele tem responsabilidade nenhuma?
Eu penso que é muito difícil. Uma vez, em 2003, quando eu fui a Davos a participar do Fórum Mundial, eu encontrei com o Clinton, e numa conversa que eu tive com o Clinton, eu estava preocupado com a guerra do Iraque, e eu fui conversar com o Clinton, e ele falou: olha, Lula, lá nos Estados Unidos a gente tem como cultura de um ex-presidente não dar palpite sobre a governança de quem está governando. Então, eu sinceramente não gosto de ficar analisando, sabe, o Bolsonaro. Ele foi eleito para governar. Agora, o que ninguém esperava, e nem o mais fanático das pessoas que defendem ele, que ele fosse tão ogro, que ele fosse tão, sabe, fora de controle, sabe? Não imagine que ele é bobo, não. Ele faz tipo, ele acha engraçado. Ele acha engraçado tudo que ele fala, todas as bobagens que ele fala, tudo que ele, sabe, as panaceias de que o mundo não é redondo, a panaceia de que ninguém foi para a lua, a panaceia de que as fotografias são mentirosas, a panaceia que as ONGs é que estão tocando fogo. Olha, esse cidadão mandou embora, sabe, o pesquisador do INPE, que é uma pessoa de conhecimento técnico e científico respeitável no mundo inteiro, a troco de uma bobagem. Esse cidadão, se quiser saber quem está tocando fogo, é só pegar a fotografia de satélite, é só saber quem é o proprietário da terra, e aí atrás do proprietário da terra que está queimando, para saber quem é que botou fogo aqui. Se o dono da terra não reclamou, não foi na polícia da queixa de que teve um incêndio na terra dele, é porque foi ele que tocou fogo. E estão tentando aproveitar isso enquanto esse cidadão é governo do Brasil. Então, eu acho que o Brasil não merece, sinceramente. Eu acho que todo o país suporta a gente. Os Estados Unidos estão suportando o Trump, que é outro, ou seja, sabe, é o Bolsonaro rico, ou seja, é o Bolsonaro do mundo rico, porque a quantidade de bobagem que ele fala também. Eu acho que o cargo de presidente exige que você tenha uma certa liturgia de respeito com a sociedade. Não é uma questão de formação cultural, escolar, não. É uma questão de formação política, de compreensão, sabe, do papel, da cadeira que você está sentando, do papel que você pode exercer. Aquele negócio de ficar dizendo eu mando, eu posso, é eu que mando, é eu que posso. Você nunca ouviu da minha boca a palavra, você sabe quem eu sou? Eu mando, nunca. Até porque eu sei que ser presidente da República é você prestar serviço à sua pátria por um prazo determinado. E ele não, ele se acha o... Eu não sou daqueles que acham que ele não presta porque está indicando o filho dele para ser embaixador. Eu não indicaria, mas é um direito dele indicar. Quem tem a responsabilidade é o Senado, que vai ter que julgar se o filho, se o filho dele é tecnicamente, culturalmente preparado para tratar de política externa na Embaixada do Império.
Meu amor, quem ficou nessa dança, meu amor? Tem fé na dança, nossa dor, meu amor.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. E a gente sempre lembra você que tem interesse em retransmitir a Rede Lula Livre. Se você tem um site, um rádio ou um blog, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713-1353. Nesse mesmo número você pode também deixar o seu recado de texto ou áudio para a Rede Lula Livre. Já tem mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil que estão retransmitindo a Rede Lula Livre. A gente destaca hoje a Rádio Canaã FM de Quixeramobim, no Ceará. E também no Ceará, mandar um abraço para o pessoal da Rádio Camponesa FM 95,7 de Crateús, também no Ceará, lá do assentamento Palmares, que acompanha todos os dias a Rede Lula Livre. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje com o Moraes Moreira e a música Chão da Praça. A gente volta na segunda-feira às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Bom final de semana, até segunda. E lembrando, para você ouvir a Rede Lula Livre a hora que você quiser, acesse o site radio.brasildefato.com.br. Até segunda, Lula Livre! Oh, oh, oh,
balança o chão da praça. Balança o chão da praça.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.